primeiramente dizer à igreja que a nossa cirurgia seria amanhã, de manhã, né? E eu estava contando as horas para chegar, né? Até porque eu fiz um pedido ao médico que vai me operar para que ele tire os 30 anos. E aí, quando eu acordar da anestesia, estaria com 25, né? Quer dizer, uma coisa jóia, mas com a cabeça de hoje, né? Não com 25, 25 só na idade. Ele falou: rapaz, eu não consigo não. Eu falei: poxa, que pena. Mas por causa de uma forte gripe que eu adquiri, também documentação para lá, para cá, plano de saúde, é igual a seguradora, né? Quando quer que você faça um seguro, vão até pegar você em casa, né? Mas depois, para liberar a parcela do seguro, rapaz, é uma novela, né? Mas coincidiu, porque com a gripe que eu peguei, a minha imunidade ficou muito, muito baixa. Essa semana eu fiquei quase 2 dias sem voz. Imagine eu sem voz. Você pode calcular a aflição, né, de querer falar e a voz, aquela restinha assim. Eu falei: rapaz, que bom que eu falo, né? Que Deus restitua logo a voz, que pregador e professor não pode ficar sem voz de jeito nenhum, né? Fique sem os braços, mas não fique sem a voz. Mas já estou aí tentando me recuperar e acredito que a cirurgia seja marcada até a próxima semana. Mas eu vou mantendo a igreja informada e relatada. Não a cirurgia para diminuir os 30 anos, aí não vai ser possível, né? Mas as outras sim. Queridos, eu vou falar sobre um assunto hoje que certamente não agrada muita gente. Não agrada muita gente. Mas o púlpito deve estabelecer sempre a sua fala e a sua didática, o seu ensino, não aos temas que nos agradam, mas a todos aqueles que a palavra de Deus traça. Paulo diz que no fim dos dias as pessoas buscariam os mensageiros como que tendo coceiras nos ouvidos, né? João também fala um pouco sobre isso, ou seja, ouvir aquilo que é agradável. E nem sempre a palavra do Senhor nos estabelece coisas agradáveis ao nosso dia a dia. Pelo contrário, muitas das vezes a palavra do Senhor nos exorta e quebra os nossos paradigmas. Quebra a visão filosófica desse século, desse mundo. Por isso a gente está chegando em Romanos 12, quando Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente vai chegar lá. Isso significa que o mundo, as colocações, as ideologias, as práticas, nem sempre, aliás, quase nunca, estão em consonância com a palavra do Senhor. Por isso é necessário buscarmos no livro santo, por isso é necessário buscarmos nas escrituras sagradas quais os padrões de Deus, quais os referenciais do Senhor para a nossa vida, como devemos viver nesta sociedade. Ou ainda, aproveitando a temática de 2 domingos atrás, como frutificar para a glória de Deus. Como um ramo enxertado deve se portar nesta sociedade. No domingo à noite, no domingo passado à noite, eu falei sobre o ramo que é enxertado e que tem prazer, que tem alegria na palavra do Senhor, em recebê-la, em conhecê-la, em lê-la. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero falar nessa noite com você sobre o ramo enxertado que tem prazer em servir. Quero falar sobre serviço. E já adianto, e por isso falei, que essa mensagem não será agradável a muitos. Porque, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que nos forja, desde o berço, não para servir, mas para sermos servidos. Temos uma cultura e uma formação de exigir do outro de querer do outro. Imagens, histórias e conceitos nos são passados, como se quanto mais formos servidos, mais bem-sucedidos somos, mais poder temos. E o Evangelho joga essas imagens no ralo, no lixo, porque o Senhor vai nos ensinar, e há textos e textos, profusões de textos, que eu poderia lançar mão nesta noite para falar sobre serviço. Mas quero ir a um que todos nós conhecemos de cor, mas muitas vezes não praticamos no nosso dia a dia. Uma passagem que Marcos nos conta, não só ele, mas eu gosto muito do texto de Marcos, que se refere a um pedido que dois discípulos, importantes discípulos, apóstolos que fizeram diferença, fizeram a Jesus. Estou falando de Marcos 10, a partir do verso 35 até o 45, sendo a chave hermenêutica desse texto o versículo 45. Diz assim, você abre a sua Bíblia e acompanha a leitura que vamos fazer. Então se aproximaram dele, do Senhor Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vamos ler juntos o 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O maior no reino dos céus. Quem o será? Como nós ouvimos, e esse texto é sensacional, narra que dois dos mais proeminentes apóstolos, aqueles que privavam do círculo íntimo de Jesus, repara que o Senhor tinha muitos discípulos, dentro desses discípulos, pelo menos 70, que foram em cidade em cidade, lembra? Pelo menos 70, certamente mais. Jesus trouxe para próximo de si 12, e os 12 constituíram-se no colegiado apostólico, no núcleo apostólico, e desses 12, havia 3 que estavam muito mais perto de Jesus, Pedro, Tiago e João. Várias passagens dos evangelhos, esses 3 estão perto de Jesus, junto de Jesus. Então você tem multidão, o Senhor falou às multidões várias vezes, e vendo as multidões, assentou-se, subiu, foi, falou, pregou, ministrou, eram como ovelhas sem pastor. Ministério de Cristo, multidões, discípulos, apóstolos e esta tríade, muito próxima, muito íntima, muito presente nos maiores momentos, em momentos até muito tristes do ministério do Senhor. E dois destes que mais privavam da sua intimidade fazem a ele um pedido. Um pedido que gerou discórdia, gerou indignação no colegiado apostólico. Eles pediram a Jesus para que, quando o reino de Deus fosse estabelecido na terra, um assentasse à direita e o outro à esquerda de Cristo. Ou seja, eles queriam ser os maiores. Eles queriam aparecer mais do que os outros. Eles queriam chamar a atenção para si, mostrando a autoridade, o domínio e a grandeza. Um assentava-se à direita, o outro à esquerda. Assim queriam Tiago e João. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão me pedindo. E os outros apóstolos ficam muito tristes. E o Senhor então fala algo, queridos, que é o que eu quero conversar com você nessa noite. Os que são considerados governadores dos povos, tem-nos sob seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós, não é assim. E agora preste atenção. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Eles queriam ser os primeiros, e Jesus disse: ok, só que o primeiro não é quem se assenta à minha direita ou à minha esquerda. O primeiro não é quem tem uma aparente proeminência. Sabe quem é o maior no reino dos céus? Quem serve. O servo de todos. E é exatamente sobre este maior no reino de Deus que eu quero falar nessa noite com você. Eu quero começar a analisar com você sobre a importância de ser servo. A importância de servir, a importância de não querer os melhores lugares, a importância de não querer ter os holofotes acesos sobre si 24 horas por dia, a importância de não querer ser citado por todos, a importância de ser servo. E eu quero buscar na chave hermenêutica, como disse o verso 45, quando Jesus dá o seu exemplo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus diz: eu vim para servir. E se alguém que poderia, deveria ser servido, era ele. Mas ele se fez carne e habitou entre nós para servir. Ele se esvazia, kenosis, e assumiu a forma de servo. Reconhecido em figura humana e obediente até a cruz. Filipenses 2. O maior exemplo que você tem da importância de servir vem do Senhor. Ele nos ensinou. E ser cristãos é o quê? Imitar a Cristo. Ser cristão é imitar a Jesus. Portanto, quando eu e você não servimos, quando eu e você não buscamos uma vida para servir, para atuar em prol do outro, para realizar coisas abençoadoras, nós estamos exercendo o não cristianismo. Na verdade, há um conceito absolutamente equivocado de ser cristão. Infelizmente, por causa das quedas morais da igreja ao longo do tempo, o ser cristão foi identificado, e não está errada essa visão, claro que não, só que ela não pode ser única. O ser cristão foi identificado ao longo do tempo como uma conduta ética. Na verdade, é muito mais do que isso, porque ser cristão não é uma conduta meramente ética. Eu conheço pessoas éticas, eu conheço pessoas corretas, eu conheço pessoas cumpridoras dos seus deveres, mas que estão no inferno. Porque ser cristão é ter uma relação pessoal com Jesus e imitá-lo, ser seu discípulo. A palavra discípulo no grego é aquele que aprende. O que aprendemos com Jesus? Eu vim para servir. É isso. A importância de ser servo deflui do exemplo do Senhor. Nós somos chamados a servir. Somos servos. Servir a Ele, nosso Deus, único, vivo e verdadeiro. E a palavra serviço vem daí, servo, serviço. Viver diante de Deus, fazer aquilo que lhe agrada. Quando Moisés foi à presença de Faraó e disse: "O Senhor me apareceu no deserto, eu sou, me apareceu e me mandou aqui, diante do seu trono, diante da sua autoridade, Faraó, para dizer: liberte o meu povo, para que ele me sirva no deserto." Vejam, a igreja é uma igreja serva, serva de Deus. Eu gosto muito da palavra inglesa que define o culto: serviço. Nas igrejas de língua inglesa, a liturgia vem escrito no boletim ou nos referenciais dos cultos: serviço. Porque é isso mesmo. Quando eu e você estamos aqui aos domingos, nas quintas, nas terças, enfim, no dia que for, nos ensaios do grupo de louvor, nas reuniões departamentais, nós estamos servindo ao nosso Deus. Serviço. Somos chamados a servir os homens, sempre como ao Senhor. E João 15, como a gente tem feito referência a João 15, né, da videira verdadeira, Jesus diz isso: aqueles que estão em mim dão frutos. Que frutos são esses? É o serviço ao próximo. Deus derramou sobre a sua igreja dons espirituais. Coríntios 12, Romanos 12, a gente vai chegar lá. A palavra traça uma pléiade de dons e ministérios. Para que recebemos dons? Para que o nosso nome seja sempre o primeiro e para que as pessoas digam: "Oh, não!" Recebemos dons, e a gente vai ver isso em Romanos, recebemos carismas, dons espirituais, carismas pneumáticos, dons do céu, dons do Espírito Santo, para exercer ministérios. E a palavra ministério é serviço. Eu disse aqui, e digo há anos aos meus alunos do seminário, que a palavra ministro é uma das mais lindas que eu vejo. E quem foi meu aluno aqui sabe que na cadeira de Constituição eu sempre passo um trabalho que é uma análise de todos os títulos que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil outorga aos seus pastores. É um parágrafo lindo da nossa lei, todos os títulos que biblicamente são referidos ao pastor. Entre eles, pastor, né, que já é um título lindo. Mas eu amo ministro, ministro do Evangelho, ministro da Eucaristia. Por quê? Porque essa palavra vem, já disse, do grego hiperetes, que significa escravo na sua mais baixa densidade. Havia, durante o primeiro século, aliás, até quase o terceiro século, algumas escalas de escravidão. Havia aqueles escravos que eram trazidos para os lares dos seus senhores. E eles eram aios, eles eram ensinadores, eles eram professores dos filhos da casa, né? Quando a Grécia cai, quando o Império Macedônico cai, vários filósofos gregos foram tomados como escravos e levados para casas de famílias proeminentes, e eles ali exerciam o ministério de docência. Havia escravos que serviam nos campos e havia os escravos que serviam nas galés, remadores. Geralmente eram pessoas condenadas e penalmente eram trazidos como escravos e colocados nessas galés que ficavam abaixo quase do nível da água, ou seja, o mais baixo do nível da água. Qualquer confronto que aquele navio tivesse em guerra, eles morriam. Era muito raro um hipereter sobreviver. Pois essa é a palavra que Paulo vai usar para definir os pastores. Ele vai escrever: nós somos hiperetes tu Christou, somos escravos de Cristo. Que coisa linda! Quando eu vejo hoje, irmãos, com todo carinho, porque isso pertence a Deus e Deus é o justo juiz, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas quando eu vejo esses holofotes sobre algumas lideranças evangélicas, quando eu vejo essa vaidade imperar, e você fica claro isso na profusão de títulos, ao invés de hiperetes, sumo apóstolo, sacerdote maior, e por aí vai, bispo primaz, por aí vai, eu fico me lembrando, eu sou um escravo de Cristo. Escravo existe apenas para servir, servir ao seu Senhor, servir as pessoas em nome do seu Senhor. Deus nos deu ministérios. Através do serviço, o reino de Deus se estabelece. Através do serviço, o reino de Deus se existencializa. Servimos, os abatidos são consolados, os famintos são saciados, os doentes são assistidos. O evangelho é anunciado. A igreja é edificada. Quando os crentes se dispõem a trabalhar, a obra de Deus prospera e se fortalece. Então, a importância de ser servo. Não busque assentar-se à direita ou à esquerda. Busque servir. Busque exercer os talentos que Deus te deu para servir. A importância de ser servo. Também quero falar, em segundo lugar, sobre a motivação de ser servo. E se a importância vem do exemplo do Senhor, eu vim para servir, a motivação igualmente não poderia deixar de vir dele. Alguém leia João 15, a João 5, verso 17, por favor. João 5, verso 17. E como eu pedi no domingo passado, vou pedir para uma irmã ler esse versículo. João 5, verso 17. Quem achou? Obrigado, querida. Quem está dizendo isso? O Senhor. E o que o Senhor está dizendo? Meu pai trabalha até agora. Trabalho. Qual é a sua motivação para servir? Qual é a sua motivação para trabalhar? Qual é a sua motivação para ajudar as pessoas? O pai faz isso até agora. E Jesus disse: eu também. Aliás, a Trindade, já percebeu isso? A Trindade é sempre, você lê nas Escrituras, ela está sempre em ação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, sempre agindo, sempre laborando, sempre realizando. Cada vez que uma vida é fecundada, trabalho de Deus. Cada vez que uma semente é lançada no solo e a chuva o rega e aquela semente brota numa flor, numa árvore, trabalho de Deus. Cada vez que eu e você pensamos, falamos, respiramos, trabalho de Deus. Amados, o nosso Deus trabalha intensa e incansavelmente. O Senhor não para, nunca parou. E esse é o exemplo motivacional que nós temos para servir. A exemplo do nosso Deus, que age, que opera, que atua, sempre em prol do outro. Deus não precisava ter criado nada. Há uma fala romântica: Deus precisava criar um mundo para amar o mundo, porque Deus é amor. Deus sempre se amou, Deus é trindade. Deus não precisava criar nada fora de si para exercer o seu amor. Deus criou porque quis criar. A criação é ato da graça. Deus preserva a sua criação, Deus abençoa as coisas que Ele fez por sua graça, porque Deus é assim. Deus serve. E aí você olha para o ministério de Jesus. Nossa, aí não tem comparação. Como o Senhor serviu. Como o Senhor serviu, mesmo estando cansado, mesmo estando extenuado. Quantas vezes Ele tentou retirar-se com os discípulos para um lugar ermo? Você lê isso algumas vezes. E quando eles chegavam lá, ou atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, quando eles chegavam, lá estava o povo. E aí vem a expressão, e o Senhor compadeceu-se deles, ou seja, teve misericórdia, porque eram como ovelhas sem pastor, e passou a ensiná-los. O Senhor não para, não parou nunca, sempre atendendo, abençoando, curando, salvando, ministrando, aconselhando, conduzindo, alimentando. Esse é o nosso motivacional de serviço. É olhar para Ele. Somos cristãos. E eu me lembro de uma frase corretíssima de Mahatma Gandhi. Gandhi dizia: se os cristãos falassem menos e agissem mais como Jesus agiu, há muitas gerações o mundo seria totalmente cristão. Olha só. Se os cristãos agissem como Jesus agiu, há muitas gerações, o mundo inteiro, toda a humanidade já seria cristã. Quando nós vemos hoje as igrejas sendo perseguidas, os cristãos sendo barbaramente mortos, quando vemos em várias regiões do mundo que a igreja é perseguida e o evangelho proibido, cabe a reflexão. Será que em algum momento ou em alguns momentos da história nós não turvamos Marcos 10, 45, e ao invés de servir ao mundo, a igreja quis ser servida por ele, impôs este serviço de forma muitas vezes equivocada, quase sempre. Qual é a motivação para servir? Trabalhamos para o Senhor. Trabalhamos para demonstrar nossa gratidão a Ele. Trabalhamos como reflexo daquilo que Ele fez por nós. E aí eu vou lembrar de Efésios 2, quando o apóstolo Paulo diz: não somos salvos por obras. Ninguém é salvo por obras. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas para que ninguém tivesse dúvida, ele diz e arremata: mas somos salvos para boas obras. Porque ele diz: somos feitura dele, poemai, poema de Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, essas são as obras, não que nos salvam, mas que demonstram a nossa salvação, que demonstram que fomos alcançados pelo Senhor, quando temos a sensibilidade que Ele teve de servir as pessoas. Hoje de manhã, na Igreja do Rio, o pregador foi muito feliz quando ele falou sobre Neemias. E quando ele mostrou a sensibilidade no coração de Neemias por um Israel desterrado, destruído, pelas vidas que haviam ficado em Jerusalém, que estavam sofrendo, que estavam com fome, que estavam com frio. E Neemias chora porque eles estavam daquele jeito. Quem é servo se sensibiliza com a dor do outro, como Jesus fez. Quem é servo e está disposto a usar todos os seus dons no ministério lindo de alcançar o outro, de servir o outro, de abençoar o outro, a motivação é o ministério de Jesus. E é isso que a igreja tem de ser: serva. Servir para mostrar quem ela é, para mostrar que ela é do Senhor. Quando servimos ao próximo, quando ajudamos as pessoas, quando abençoamos as pessoas, quando usamos os nossos dons para alcançar corações e tirá-los da tristeza, da aflição, da fome, do frio, do inferno. Sim, porque pregar o Evangelho é a maior boa obra que podemos realizar. Quando servimos, nós estamos dizendo: conheci alguém que mudou o meu viver. Que mudou o meu viver. E agora eu não quero mais sentar à direita ou à esquerda, eu quero estar na rua. Eu quero sujar a bainha das minhas roupas com pó. Essa é uma das origens mais antigas da palavra diácono. Que diácono também é servo em grego. Diáconos. Aquele que suja a sua roupa na estrada, no pó, na poeira da vida, para abençoar as pessoas, para alcançar o desvalido, para trazer ao desesperançado a boa nova do Evangelho, o pão e o vinho que falam do cuidado de Deus. Ah, queridos, a igreja serve para demonstrar a Cristo que ela o conhece e demonstrar a gratidão a Ele. Segundo, a igreja serve para demonstrar o amor às pessoas. Como eu dizia há pouco, impossível não amar aquele que Deus amou de tal maneira. Impossível que as coisas que se referem aos homens nos sejam indiferentes. Impossível que nós não tenhamos a sensibilidade dos céus para olhar para os outros. Impossível que o que aconteça com o próximo não mexa com a gente. Não foi comigo? Isso não é uma postura.
Aquele corpo que jazia, talvez doído, falando, expressando a sua dor. Sangue à mostra. O que ele fez? Passou a arma. Tipo, não é comigo. Não quero saber. Não sou eu. Deixa eu ver, algum parente meu? Não. Então, não quero saber. Foi embora. Que bacana, que exemplo. Sensacional. O segundo, o intérprete da lei. Ó, veio ele, a mesma coisa, olhou aquele homem. O Senhor Jesus contou essa história ali, muito machucado, ferido. E o que fez? Nada. Foi embora. Aliás, não posso tocar nele, porque machucado desse jeito, ferido desse jeito, ele é impuro. Não, não, não. E veio um samaritano. E os samaritanos e os judeus não se davam. É bom frisar isso. Por isso, Jesus falou exatamente sobre o samaritano. Porque se havia alguém que era esperada a conduta de largar aquele homem ali, era o samaritano. Mas o que aquele samaritano fez? Desmontou, foi até o homem que estava ali no chão, já à morte, o trouxe, colocou sobre a sua montaria, ele foi andando, conduzindo o outro sobre o seu cavalo, até uma hospedaria mais próxima, chegou ali, chamou o dono, falou: rapaz, vamos cuidar desse homem aqui, esse homem foi assaltado, certamente apanhou muito, olha como ele está machucado, cuida das feridas dele, olha, vou deixar aqui uma grana com você, e se for necessário gastar mais, quando eu voltar da viagem, eu passo aqui, acerto as contas, cuida dele! Não sabia quem era. nunca tinha visto, gastou tempo, esforço e dinheiro. E Jesus termina dizendo: quem agiu com misericórdia para com aquele que foi assaltado? O sacerdote? O escriba? Ou o samaritano? É assim que a igreja tem que viver, gente. Nós não podemos reproduzir a postura do sacerdote, não podemos reproduzir a postura do intérprete da lei, nós temos que reproduzir a postura do samaritano. Aquilo que você vê, aquilo que você vê o outro sofrendo, aquilo que você vê o outro passando, tem que ser importante para você. Saia dessa coisa gelada, dessa vida num cubo de gelo, achando que os outros não importam. Importam sim. E não interessa que não foi com você. Que bom que não foi com você. Então ajuda quem está vivendo, passando isso aí. Sai do seu castelo e pega os outros que estão sofrendo, doendo, machucados, feridos. Ajuda. Compartilha, divide, faz alguma coisa. Se mostra, aparece. Eu amo por ver que a nossa igreja tem o ministério da misericórdia. É assim que nós devemos agir, porque somos servos. Jesus fez isso. E ele disse: eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. O Senhor fez isso. Façamos nós também. E finalmente nós temos como motivação a honra do Senhor. Vivemos para honrá-lo. Quando você cuida de alguém, quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, quando você evangeliza alguém, você está honrando o Senhor na vida dessa pessoa. Paulo escreve sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, principalmente no verso 9. E no verso 15, no capítulo 15, quando Paulo, 51, no capítulo 15, quando Paulo diz: no Senhor, o nosso trabalho jamais será vão. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena lançar o pão sobre as águas, porque Ele volta. Vale a pena ajudar as pessoas, porque você está honrando o Senhor diante dele. Então nós vimos a importância de ser servo, a motivação de ser servo. Eu quero concluir falando sobre a realização do servo. Ser agradável ao Senhor vale a pena. E quando você serve, você está agradando ao Senhor. Você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, que não fez você para ser o ser único do universo. Deus fez você para você abençoar as pessoas. Deus fez você e deu capacidades a você para você servir, para você ser o maior no reino de Deus, o maior aquele que serve, para você ser aprovado pelo Senhor. Quero dizer a você, querido, e talvez eu vá chocar alguns aqui, que ser agradável a Deus é estar na estrada poeirenta e lamacenta do mundo, salvando vidas. Conceito totalmente diverso foi o que moveu o primeiro grande movimento reformado da história, alguns assim intitulam. Foi a criação dos monastérios. A vida monástica e os grandes monastérios do século IV e V nasceram como um protesto à vida que a igreja estava tendo, os seus líderes, principalmente promíscua, absolutamente exigente, querendo para si e não para o outro. E eles resolveram protestar contra isso. Contra a indecência, contra a imoralidade, contra a utilização errônea dos valores das pessoas, afastando-se e criando comunidades fechadas, quase sempre fora das cidades, não há nenhum mosteiro ou monastério dentro de uma cidade. Eles iam para fora e criavam entre si uma comunidade de adoradores, onde eles passavam um dia cantando, louvando, aprendendo as escrituras, comiam aquilo que plantavam, fora do mundo, ausentes do mundo. E alguém para entrar para os mosteiros era necessário ter uma conduta rígida e um código muito difícil. E esses mosteiros geraram grandes teólogos. Mas eu quero dizer a vocês que, com todo o carinho ao movimento monástico, e eu admiro muito, muito os que nasceram nesse movimento na história, eu acho que não é por aí. O sal é feito para salgar. A luz é feita para brilhar. Eu quero agradar a Deus na minha vida. Então eu vou subir no monte e vou ficar lá em cima, orando e jejuando 24 horas por dia. E as pessoas que estão na estrada, que apanharam muito do mundo, que apanharam muito da história, que apanharam muito do pecado, quem vai abençoá-los? Quem vai alcançá-los? Deus se agrada quando eu e você descemos do monte e libertamos os endemoniados. Estou falando isso de propósito por causa da linda passagem da transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, se transfigura, e os apóstolos, aqueles três, ficam maravilhados, e eles veem Moisés e Elias conversando com o Senhor, a lei dos profetas, e um fica tão tomado de êxtase que chega para Jesus e diz: Senhor, bom é estarmos aqui, façamos três tendas, fiquemos aqui o tempo inteiro, a vida inteira. Jesus disse: não, temos que descer. E o que estava esperando os quatro, Jesus e os três apóstolos lá embaixo? Alguém lembra? Um endemoniado. E os que ficaram, que não subiram com Jesus, não conseguiram expelir aqueles demônios daquele jovem. E Jesus desceu e os libertou. O que a gente aprende com isso? É bom estarmos em momentos lá em cima? Claro que é. É maravilhoso louvar, glorificar, estar na presença de Deus, ser transfigurado na presença do Senhor, em glória. E os cultos fazem isso conosco. Mas, gente, a batalha está lá fora. A batalha está lá fora. Eu e vocês somos chamados para viver as alegrias do monte e para descer dele e servir, e ajudar, e abençoar. E estender as nossas mãos sobre os outros. E partilhar o que temos com os outros. É a igreja serva, é a igreja diaconal. É a igreja que agrada o seu Senhor em viver assim. E isso precisa o quê? Amor. Você jamais servirá ao outro se você não amar. Jesus nos amou. Deus nos amou. O Espírito Santo nos amou. E realizou a obra para nós. Se você não amar as pessoas, como você vai ser Deus? Então, passe a olhar para o outro, não como seu inimigo, por mais que hoje a gente esteja ensinado assim. Por mais que a nossa cultura, eu até entendo, faça do outro o agressor, faça do outro o inimigo. Ontem eu recebi um zap onde dizia algumas dicas para viver no Rio de Janeiro. Primeiro, nunca ande com seu vidro abaixado do carro. E essa coisa é tão do Rio de Janeiro que, quando eu vou para São Paulo, lá em São Paulo ninguém está sendo com o vidro abaixado, a não ser que você peça. Interessante, né? Ar-condicionado desligado e o vidro baixado. Aí o carioca entra e diz assim: moço, liga o ar e sobe o vidro, por favor. Porque a gente tem medo. Claro, a gente está formado assim há anos, vendo o outro como inimigo, vendo o outro como alguém que vai, e pode ser mesmo. Mas que tal você começar a olhar as pessoas como uma imagem e semelhança de Deus? Que tal você começar a olhar o outro não como seu inimigo e você tem que destruí-lo, mas como alguém que pode estar estendido na estrada, machucado, ferido, pelo pecado, pelo inferno, pelas coisas da vida que fazem a gente sofrer? com fome, com sede, com frio, entregas. Temos que amar as pessoas, gente, para servi-las. Cristo amou e serviu. O amor não conhece limites, o amor não conhece barreiras, o amor não conhece fronteiras. O amor é em si. Segunda coisa, você precisará ter humildade. Impossível você servir se você não for humilde. Quando Tiago e João pediram para sentar à direita, eles não estavam exercendo humildade. Pelo contrário, eles queriam proeminência. Eu quero desafiar você a viver nesse mundo de forma humilde. E humildade não é desconhecimento. A humildade é a maneira como você olha o seu próximo. Infelizmente, a palavra humilde ganhou esse epíteto, né? Quando o camarada é inexpressivo, não sabe falar, não sabe nada, diz, ah, ele falou humilde. Humildemente. Eu conheço pessoas desprovidas de luzes que são profundamente arrogantes. A humildade é a maneira como você olha o outro. Se você consegue enxergar o outro superior a você, isso é ser humilde. Pois foi isso que Jesus nos ensinou, principalmente em João 13, quando ele lava os pés das pessoas. Quando ele pega uma toalha, e quem lavava os pés à época? Os servos. Como você não tinha carro, você sujava os seus pés quando você andava. Quando você chegava numa casa, vinha o servo para lavar os seus pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está dizendo, sigam esse exemplo. Sejam servos. Veem os outros, enxerguem os outros, vejam os outros superiores a você. É assim que você enxerga o outro. Ou a sua cultura, a sua sabedoria, a sua posição, dão um falso entendimento que você é maior. O maior é aquele que serve. Alegria. Servir ao outro precisa de alegria. Você já reparou como é gostoso fazer o bem? Fazer o bem faz bem. Quando você serve, quando você ajuda, quando você abençoa, que sensação agradável, né? Que sensação gostosa que toma o coração daquele que serve. Aí a gente lembra daquele lindo versículo, servir ao Senhor com alegria. Não sirva os outros chorando. Não sirva os outros se lamentando. Veja, não estou falando de obrigação, estou falando de servir com alegria. De se doar aos projetos, aos ministérios, às coisas, com alegria. De ser pastor com alegria, de ser presbítero com alegria, de ser diácono com alegria, de ser jovem do Senhor com alegria, de tirar os bancos quando a gente aqui usa para colher sangue, com alegria. Eu tenho um grande amigo, hoje ele já deve estar quase como brigadeiro, ele é da Igreja Batista. E uma vez ele ligou para mim e falou, Vladimir, eu sei que é difícil você sair da sua igreja, mas, cara, vai falar um missionário, também da igreja, uma igreja batista da Tijuca, vai falar um missionário lá, eu queria muito que você ouvisse. Eu falei, poxa, legal, eu vou ver se eu consigo. Ele falou, sabe por quê, Vladimir? Ele fala sobre as missões, ele fala sobre os lugares que ele está com alegria. Eu falei, mas não é, não tem que ser assim? Ele falou, pois é, mas quase sempre não é. Quase sempre quando a gente ouve um missionário, não é verdade? O missionário vem, olha, eu estou passando fome, a minha família não tem o que comer, eu estou aqui pedindo uma oferta, pelo amor do Senhor, porque olha como eu falo. Quando chegou o missionário lá e falou do trabalho dele, do serviço dele, com alegria no rosto, meu amigo foi impactado e queria que eu fosse lá ouvir o homem de novo, porque falava de serviço com alegria. Sirva o Senhor com alegria. Sirva os outros em nome do Senhor com alegria, com vibração e, finalmente, com espontaneidade. Não faça por obrigação. Não espere que alguém peça a você. Faça o que tem que ser feito. Faça porque você está ali para fazer. Você não precisa ser chamado. Deus já chamou você na cruz. Agora, rapaz, é você trabalhar. Não, mas fulano faz melhor do que eu. Faça junto com ele. Não, mas o pastor me chamou lá na frente. Não precisa. Não, mas o meu nome não saiu no boletim. Não precisa. Não queira sentar de mim na esquerda. Faça. Sirva. Seja espontâneo. Brote dentro de vocês. Carregue o piano. Carregue a mesa. Há pessoas que servem de forma tão linda, tão espontânea, que impacta, que mexe e que gera exemplo. Construa coisas espontaneamente. Faça a obra do Senhor de todo o coração. A importância de ser servo, a motivação de ser servo, a realização do servo. Sejamos uma igreja que serve. Sejamos vidas comprometidas com o foco diaconal, ministerial. Estamos aqui para fazer, não estamos aqui para receber. Estamos para realizar. Não estamos para ser afinados. Estamos para estender a mão. Não para receber, mas para dar. Façamos como o Senhor, que disse, eu vim para ser, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe e faça de todos nós servos do Senhor. Amém. Vamos celebrar a mesa? Thank you.